logo pela manhã, quando você acorda. Você faz um café. E o que você mais precisa é uma boa notícia. A notícia que deixa você bem informado.
Ligue o rádio aí, mulher. Vai começar o Café com Notícia.
Sobre o esporte. A previsão do tempo. Sobre economia. E as últimas notícias do Brasil e do mundo. Então, para isso, tem Jornal Café com Notícias. Tudo o que você precisa para começar o seu dia bem informado. No ar, Café com Notícias.
Bom dia, está entrando no ar o Jornal Café com Notícias. Hoje, terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. No primeiro bloco, tem a previsão do tempo.
Café com Notícia.
Previsão do tempo para terça-feira, 4 de julho. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta terça-feira sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 25 graus. A umidade do ar fica entre 30% a 80%. Castanheira, em Mato Grosso, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 36 graus. A umidade do ar registra de 20 a 60%. Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta muitas nuvens pela manhã, passando a muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 50 a 95%. Piripiri, no Piauí, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 25 a 37 graus e a umidade do ar marca de 25 a 80%. Norte. Macapá, no Amapá, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 60 a 95%. Parecis, em Rondônia, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila entre 17 e 35 graus e a umidade do ar gira em torno de 20 a 60%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresenta poucas nuvens com nevoeiro no período da manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de muito frio, com 8 de mínima e a máxima de 24 graus. A umidade do ar é de 30 a 80%. Ibitinga, em São Paulo, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens com nevoeiro pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura varia entre 11 e 27 graus e a umidade relativa do ar vai de 20 a 80%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem nesta terça-feira poucas nuvens com nevoeiro pela manhã e passando a sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura fica com mínima de 13 e a máxima 23 graus. A umidade do ar é de 60 a 90%. Taquari, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário com poucas nuvens com nevoeiro pela manhã e com sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura oscila entre 16 e 20 graus. A umidade relativa do ar vai de 70 a 90%.
Café com Notícias.
Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia.
O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro foi adiado para a próxima semana, no dia 11. Ele seria ouvido nesta terça no Congresso Nacional. A mudança de data aconteceu porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu dar prioridade às pautas econômicas nesta semana. Com isso, o funcionamento da CPMI, que reúne deputados e senadores, seria afetado. Por isso, o presidente da comissão, Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, decidiu transferir as duas reuniões da comissão desta semana para a próxima. O tenente-coronel Mauro Cid está preso desde o dia 3 de maio, acusado de fraudar o sistema de cartões de vacinação. Ele deve ser questionado por mensagens de teor golpista encontradas pela Polícia Federal no telefone dele. Cid teria tratado de um golpe de Estado com Jean Lawande Jr., ex-subchefe do Estado-Maior do Exército. Lawande negou em depoimento à CPMI.
Café com notícia.
A Taça das Favelas, o maior torneio de futebol entre favelas do mundo, está de volta. A cerimônia de lançamento para a edição do Rio de Janeiro aconteceu no último sábado no Viaduto de Madureira, quando também foi feito o sorteio dos grupos para definir a tabela do torneio. O campeonato será disputado ao longo de quase 5 meses, por 96 equipes masculinas e 32 femininas, no Centro Desportivo Taça das Favelas, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A grande final será no dia 18 de novembro. E como ressalta o diretor da CUFA, Vinícius Ataíde, a Taça das Favelas não é feita apenas das disputas em campo, mas também promove várias oficinas para os jovens das comunidades.
A Taça das Favelas também é uma competição onde a gente promove diversas oficinas educacionais, profissionais e sociais, e tem um caráter muito importante de promover a mobilidade social e aquela sensação de pertencimento, porque a Taça das Favelas não são times que jogam, e sim seleções de favelas representadas pelos melhores jogadores e jogadoras da sua comunidade.
Os campeões do ano passado levantaram a taça pela primeira vez. No feminino, a equipe Sapo de Camará levou o troféu Marilza Pereira Ataíde. Já no masculino, o time Muquiço de Deodoro conquistou o troféu Ari Pipa. Na edição 2023 da Taça das Favelas, o campeonato vai adotar os pontos corridos e os melhores classificados de cada grupo vão para a fase de mata-mata. A competição é acompanhada por olheiros de clubes, que fazem avaliação dos jovens jogadores. Com isso, muitos acabam ganhando uma oportunidade de fazer parte da categoria de base de algum grande time. O maior exemplo é Patrick de Paula, que após a competição foi contratado pelo Palmeiras em 2017 e se tornou a contratação mais cara da história do Botafogo, por 16 milhões de euros, que na cotação atual chega aproximadamente a 83 milhões de reais. Para saber mais sobre o evento e conhecer os times, acesse o Instagram Taça das Favelas Rio de Janeiro.
Café com notícia.
O governo anunciou nesta segunda-feira 200 milhões de reais para a saúde mental em 2023. O anúncio foi feito na 17ª Conferência Nacional de Saúde pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. O valor será destinado para a recomposição financeira dos serviços residenciais terapêuticos e para os centros de atenção psicossocial. Ao todo, o recurso destinado pela pasta aos estados será de 414 milhões de reais no período de um ano. O montante anunciado representa um aumento de 27% no orçamento da rede, no intuito de aumentar a assistência à saúde mental no SUS, o Sistema Único de Saúde. O repasse será direcionado para um total de 2.855 CAPs e 870 SRT existentes no país. Nísia lembrou que durante os encontros preparatórios para a Conferência Nacional, surgiram dois pontos de consenso, o reforço do SUS e da democracia. E destacou que a saúde mental tem lugar especial e que nos últimos anos a área é discutida em todo o mundo. Não só relacionada ao efeito da pandemia, mas com a solidão com que as pessoas vivem hoje, com um individualismo crescente que muitas vezes se manifesta na dificuldade de ter relações sociais. Desde março foram habilitados 27 novos CAPs, 55 SRT, 4 unidades de acolhimento e 159 leitos em hospitais gerais, a maioria em estados do Nordeste. Os CAPs são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, voltados ao atendimento de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental. Já os SRT são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves.
Café com notícia. As principais notícias do dia a dia.
Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você.
Café com notícia. As principais notícias do dia a dia.